No ar, Jornal da CUT.
Olá, eu sou o André Acarini.
E eu sou Ana Paula Costa.
Esta é a edição de número 1028 do Jornal da CUT.
Quinta-feira, 22 de janeiro de 2015.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
E nos destaques de hoje, a defesa da Caixa Econômica 100% pública por Wagner Freitas, presidente nacional da CUT.
Documentário na internet trata do assédio às mulheres.
Comissão do Senado examina PL que cria cadastro para deficientes.
E ainda, cuidados com o calor intenso nesse verão.
Logo após, a previsão do tempo no Jornal da CUT.
Previsão do tempo.
Para quinta-feira, ainda temos a frente fria atuando sobre o litoral do sudeste, trazendo chuva à parte da região. No leste paulista é que a chuva vem um pouco mais constante e mais volumosa, e além disso a temperatura já sobe um pouco mais devagar. No centro-oeste também temos aumento de instabilidades, algumas pancadas, e entre norte e nordeste as chuvas até crescem, mas não tão intensas. Para o sul do país, destaque para o tempo um pouco mais aberto, entre Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e do Paraná. Nas outras áreas tem chuva, só que um pouco mais fraca, e principalmente com temperaturas um pouco mais baixas. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia.
Política.
A Caixa Econômica Federal é o terceiro maior banco do país e representa para o Brasil um importante instrumento de desenvolvimento social. É na Caixa que estão centralizados serviços essenciais à sociedade como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. A atuação como banco social beneficia milhões de brasileiros.
Nos últimos tempos surgiram rumores sobre a abertura do capital da Caixa para a CUT e a CONTRAF, confederação cutista que representa os trabalhadores no ramo financeiro. A privatização da Caixa é inadmissível.
Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, alerta para a necessidade de se manter a Caixa 100% pública.
Em defesa do Brasil, em defesa do povo brasileiro, em defesa de um sistema financeiro voltado para os interesses do Brasil, não voltado para os interesses dos banqueiros, do setor privado, em defesa de nós termos uma política econômica que propicie que nós tenhamos crédito para o desenvolvimento, uma política econômica que nós tenhamos um Estado que intervenha na economia com instrumentos de fomento públicos que garantam que nós tenhamos capacidade de crescimento, e em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, empregados e empregadas da Caixa Econômica Federal, que eu venho a público me pronunciar frontalmente contrário à proposta de abertura de capital da Caixa Econômica Federal. Não pode ser feito, é um atraso para o Brasil. A Caixa é uma empresa 100% pública, centenária, que é da Caixa que vem o financiamento para as políticas sociais importantíssimas para o Brasil, para a classe trabalhadora, para os menos favorecidos. O setor privado brasileiro não tem compromisso com ancorar o crescimento, baratear o crédito, enfim. E a Caixa é um instrumento que vai contrário a essa visão do sistema financeiro apenas voltado para os interesses dos rentistas. A Caixa é um patrimônio do Brasil, dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. Nós da CUT, e eu como presidente da CUT e bancário, vamos lutar com muita, muita força para impedir que isso aconteça. A Caixa é um patrimônio do povo brasileiro e não pode ser alterado dessa maneira.
O presidente nacional da CUT também comentou a respeito da correção da tabela do imposto de renda, fixada em 4,5% pelo governo recentemente. O ideal para as centrais, segundo Wagner Freitas, é que a tabela fosse corrigida em 6,5%.
O próprio governo mandou a medida provisória, corrigindo em 4,5%. A proposta da CUT é que a correção seja em 6,5%. A informação que nos chega agora é que a presidenta teria vetado os 6,5% e provavelmente mantendo a medida provisória com correção de 4,5%. É verdade que reconhecemos que foi importante que a presidenta tenha mandado a medida, porque havia uma pressão grande no mercado para que não houvesse correção nenhuma, ou seja, correção zero, que não fosse reeditada a medida provisória. Então, mandar a medida com os 4,5% é um avanço. Mas o avanço, para ter sido completo, na opinião da CUT, tinha que ter sido com 6,5%. Há mais de 70% de defasagem,
na correção da tabela desde a época do Fernando Henrique Cardoso. E para nós seria uma política social importantíssima, aquecendo o mercado e dando condições para que o Brasil continue num processo de expansão que tem tido até agora. Então se fica aqui o reconhecimento que foi correto mandar a medida provisória, porque poderia ter ficado com zero, vai a crítica do veto ao 6,5, que coloca ainda um fosso maior da desigualdade na correção da tabela.
Direitos.
E já está sendo examinado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado um projeto de lei que prevê a criação do Cadastro Nacional de Pessoa com Deficiência, com critérios unificados de identificação.
As pessoas com deficiência ainda enfrentam obstáculos para comprovar sua condição e poder usufruir de benefícios que lhes são assegurados.
O projeto de lei do Senado sugere a criação do cadastro por meio da alteração no texto da Lei 7.853, de 1989, norma que, com maior abrangência, dispõe sobre as questões relativas à pessoa com deficiência.
Agenda.
Assédio contra mulheres. Sobre o tema, um documentário independente foi lançado esta semana e está disponível na internet.
O projeto Efeito Dominó, da jornalista Thaís Maranho, contará com vários vídeos, reunindo diversos depoimentos de homens e mulheres sobre o tema.
Ouça um trecho de um dos depoimentos.
Estava indo no mercado, no bairro que minha mãe mora, e eu vi uns meninos, sem mentira, de uns 4, 5 anos, chamando as menininhas de gostosa. Sei lá, na minha cabeça, uma pessoa de 4 anos não tem essa noção de, sei lá, o que gera o interesse de uma pessoa na outra. Não saiu da cabeça dele, ele viu alguém fazendo isso. Então eu acho que a gente aprende no exemplo.
O documentário Efeito Dominó e vídeos do projeto estão disponíveis no site efeitodominó.com.br. Você pode assistir também pelo YouTube, youtube.com/dominóefeito.
Repórter CUT.
E o calor intenso para quem faz ou pretende fazer atividades físicas ou trabalha pelas ruas exige cuidados especiais. Serafim Costa é ortopedista e médico do esporte. E para a TV Brasil, ele falou sobre o efeito do calor.
O exercício já faz subir a temperatura corporal. Evidente, num dia de sol intenso, essa temperatura corporal ela sobe mais.
Cuidados básicos para quem faz atividade física são usar protetor solar, usar boné ou viseira e óculos escuros, se possível. O vestuário também deve ser de roupas leves e claras que não absorvam o calor.
O ideal também é evitar horários de maior incidência do sol. Praticar exercícios em jejum, nem pensar. Adote uma alimentação leve com frutas e sucos. Hidrate-se sempre. Repor líquidos é o item que os praticantes de atividades ao ar livre mais deixam de lado.
Alessandro Peçanha é instrutor de educação física e explica que a alta temperatura elimina mais líquidos do organismo.
Se você já está numa temperatura muito alta, a sudorese é maior. Então exige mais do corpo, então a hidratação tem que ser muito maior.
O ideal é repor líquidos a cada 20 minutos, 150 ml aproximadamente. Se a atividade física for intensa e durante longo tempo, o cuidado deve ser maior.
E os cuidados para quem trabalha ao ar livre são os mesmos. Portanto, atenção.
Jornal da CUT.
E termina aqui esta edição do Jornal da CUT, uma produção da Secretaria de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores, com a coordenação da MG Hora Comunicação.
Apresentação e edição, Andréa Carini e Ana Paula Costa.
Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT.
Rádio Online e distribuição, Agência Rádio Web.
Realização, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br.